Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos pelo dia de hoje, por esse local, por esta hora, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, por esta oportunidade de nos juntarmos aqui para o teu louvor, para o estudo da tua palavra, para o crescimento em comunhão contigo e com os irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos de fazer isso. Queremos te pedir, Senhor, pelas autoridades do nosso país, para que tu estejas abençoando a cada uma delas. Faças com que possamos ter sempre essa liberdade aqui na nossa parte e que possamos estar usufruindo dela, aproveitando essa liberdade para dar bom testemunho de ti, falar de ti aos outros e nos reunirmos livremente para o teu louvor. Abençoa cada um aqui. Abençoa também os irmãos que gostariam de estar conosco e não puderam vir. Abençoa aqueles que estão longe. Faça, Senhor, com que possamos estar atentos agora àquilo que tu nos ensinas através da tua palavra. Faça com que nada nos possa distrair a atenção, mas que possamos ficar atentos à tua palavra. Nós te pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo que estamos fazendo de Colossenses, né? Vamos abrir em Colossenses 1. Nós vamos ler do 13 ao 23. Uma boa parte desse trecho nós já vimos, seria conveniente, conforme nós vamos lendo e lembrando aquilo que foi falado sobre alguns conceitos, né? Vamos ler Colossenses 1, de 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós vimos até o versículo 17, nele tudo subsiste. O 18 começa: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus Cristo. A Bíblia faz várias comparações e uma das que a Bíblia mais faz em relação à igreja é o que é o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, como está escrito aqui, da igreja. Convém nós gastamos algum tempo falando um pouquinho sobre a igreja. É importante nós termos uma visão clara daquilo que Deus entende como igreja. E, obviamente, é um assunto bastante amplo, mas a gente vai só abordar alguns aspectos aqui da igreja, mais práticos, em relação à nossa vida como igreja, né? Ele é a cabeça, ele é o Senhor, ele é o dono da igreja. Eu gostaria de ler dois textos aqui, começando em Atos 20. Atos 20, quando Paulo foi se despedir dos anciãos de de Éfeso. Ele usa uma expressão interessante aqui no versículo 28, Atos 20, 28, ele estava falando com os anciãos: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele é o dono da igreja. Ele comprou. Eu gostaria de ler também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Também é importante nós termos bem em mente isso que ele fala aqui no capítulo 6, versículos 19 e 20, lá no finzinho do capítulo 6 de 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue, aqui fala: vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. O preço é o sangue de Jesus Cristo, ele é o dono. O que significa que ele é o cabeça? Aquele que manda, o Senhor. Nós somos a igreja, né? Então, se ele não é o cabeça da nossa vida, ele não está sendo o cabeça da igreja. Claro que isso falando em conjunto, né? O cabeça da igreja, aquele que manda na vida de cada um de nós. Alguém já falou que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, né? É claro que não está errado em português chamar o prédio aqui de igreja. Na língua portuguesa, igreja também significa prédio, né? Construção. A gente fala que uma igreja é bonita, uma igreja tem esse estilo ou aquele estilo, não está errado. Alguns irmãos preferem falar em sede, aqui em vez de falar de igreja. Por quê? Embora não esteja errado, no sentido bíblico, igreja se refere a pessoas. No sentido bíblico, igreja são as pessoas e não o prédio. Então, se nós quisermos ficar no sentido que Deus dá a palavra na Bíblia, nós, quando falamos de igreja, falamos de pessoas e não do prédio, né? Nós somos a igreja. Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça de cada um de nós. Nós vamos ver o que, que isso vai importar na prática. Eu vou abordar só alguns aspectos. Primeiro, o poder. Tudo que nós fazemos é pelo poder de Jesus Cristo. Eu vou recordar um versículo bem conhecido de João 15, 5. Não precisam nem abrir. Ele está comparando, falando da videira, e se compara como ele sendo a videira e nós os ramos, né? No João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Absolutamente nada, né? Spurgeon falava assim: aquele que... ele fala, Deus não anda com aquele que acha que pode andar por seu próprio esforço. Deus não anda com ele. Se acha que pode andar sozinho, então anda sozinho. Ele falava, aquele que acha que pode fazer alguma coisa pelas suas próprias forças, o máximo que Deus vai dar para ele é a oportunidade de tentar, até ele ver que não consegue. Então, não adianta nós querermos fazer alguma coisa sem Jesus Cristo. A força vem dele, a capacitação vem dele. Se a capacitação vem dele, não sobra lugar para mérito, né? Não, eu sou bom, eu faço isso, eu consigo. No momento em que eu achar que eu estou fazendo, já perdi a capacitação. Deus não anda com aquele que acha que anda sozinho, né? Ou pelas próprias forças. O poder vem de Deus. Lá em Romanos fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós já somos salvos por causa do poder de Deus. Eu gostaria de recordar mais um versículo, que nós temos isso bastante no comecinho da segunda carta de Pedro. É um versículo que a gente já leu várias vezes, eu vou ler de novo. 1 Pedro, eu vou ler só capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, poder que vem dele, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não vamos terminar o versículo, vamos parar aí. Nos conduzem à vida, à piedade. Tudo o que nós precisamos para a vida, para a piedade, vem pelo poder dele. Nós já vimos que piedade é a vida agradável a Deus. Piedoso é o indivíduo que vive de maneira agradável a Deus. Esse é o sentido do termo original, né? Então, nós só podemos viver uma vida agradável a Deus pelo poder que vem dele. O fato dele ser o cabeça mostra que ele, o poder vem dele. Ele manda, ele dirige. Um corpo só é vivo se estiver ligado à cabeça, né? O que que fala lá em Efésios? Fala que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. A vida está em Jesus Cristo. Pelo fato de que a vida vem dele, o poder vem dele, vamos voltar àquilo. Leitura bíblica, meditação, oração. Eu só vou estar recebendo o poder dele, vou estar vivo com ele por esse caminho. Estudo bíblico, meditação, oração, não existe atalho. Se o corpo está unido à cabeça, eles têm o mesmo destino. Onde um está, o outro está. Eu gostaria só de chamar a atenção para esse aspecto, lendo alguma coisa em João. Vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 14. Só vou ler dois ou três versículos. E daí nós vamos analisar um pouquinho mais a constituição da igreja, né? João, capítulo 14, começando no 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Ele quer que nós estejamos juntos com ele. No capítulo 17 de João, a mesma coisa, versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. A Bíblia fala bastante em corpo de Cristo. Aqui nós acabamos de ler, ele é a cabeça do corpo. Isso é desenvolvido um pouquinho mais em Efésios. Vamos ler alguns versículos de Efésios. Efésios 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude daquele que tudo enche a todas as coisas, aquele que tudo completa em todas as coisas. A ideia é que Jesus Cristo completa tudo. Aquele que é tudo para todos. Aquele que tem Jesus Cristo não precisa de mais nada. Vamos ver um pouquinho mais adiante no capítulo 2, versículos 19 em diante. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Eram estrangeiros, agora são da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aquilo que os apóstolos e profetas falaram. Aqueles que falaram em nome de Deus, isso inclui todos os que escreveram a Bíblia, os autores humanos da Bíblia. Nós sabemos que o autor da Bíblia é Deus. Mas quando ele fala em apóstolos e profetas, ele fala também de todos os autores humanos da Bíblia. Sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Nós chamamos de pedra fundamental, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É como um edifício que a pedra é Jesus Cristo. Como é que ela vai ser o fundamento, a pedra fundamental e os apóstolos e profetas o fundamento? Através da palavra. Isso volta àquilo que falamos, leitura bíblica, meditação, oração. O que que fala em Efésios 4? Aí, ali comparou a igreja com o edifício, agora volta a falar do corpo. 4, versículos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A participação de cada um, auxílio de cada junta, justa cooperação, o trabalho em conjunto de cada parte. Esse é o corpo de Cristo. Vamos para 1 Coríntios 12, que é o texto que mais fala sobre isso. 1 Coríntios 12, eu sei que é um texto bastante conhecido, mas nós temos que abordar alguns aspectos desse texto. Vale a pena nós recordarmos algumas coisas que Deus fala aí. 1 Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então o corpo tem várias partes, vários membros, mas é um só. Olha no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Deus colocou cada um como lhe aprouve. Se todo o corpo fosse o olho, por exemplo, onde estaria o ouvido? É isso que ele está falando. Será que todos nós temos que ter a mesma função na igreja? Ou cada um tem uma função diferente? É muito importante nós termos isso em mente. Nós temos funções diferentes na igreja. Ninguém é mais importante. Importante na igreja é Jesus Cristo, né? Os outros são, vamos dizer, de mesma importância. São todos pessoas usadas por Jesus Cristo, com diferentes funções. E aqui fala que Jesus Cristo mesmo é que colocou, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, de acordo com a vontade dele. Ele falou, esse é o olho, esse é o nariz, esse é o ouvido. O que que isso significa? Nós não podemos, precisamos tomar cuidado, se nós invejamos os outros. Não, eu gostaria de fazer aquilo, mas Deus me pôs aqui, mas eu queria estar lá. Eu posso estar revoltado com Deus. Deus me colocou num lugar que eu não gostaria de estar, né? Ou eu queria uma função mais importante. Precisamos tomar cuidado com isso. Alguém já disse que o indivíduo que se acha muito grande para ocupar um lugar pequeno, ele é muito pequeno para ocupar um lugar maior. Toma cuidado. Deus colocou. Não, eu... Lavar prato? Não, eu não vou lavar os pratos. Isso eu não faço. Eu não vou arrumar as coisas, não vou tirar as cadeiras, não. Eu quero fazer alguma outra coisa. Por quê? Deus colocou. Faça tudo. Jesus Cristo falou, eu vim para servir. Para servir. O nosso problema é o orgulho, né? Não, eu não sou para estar nessa posição, eu sou para estar noutra posição. Eu sou bom. Eu acho que sou bom. Deus é que coloca as pessoas, cada um no lugar, no corpo. O que que significa isso? eu não preciso me preocupar e mostrar para os outros que eu sou bom, para que eles me reconheçam, para que me ponham numa posição. É Deus que mostra. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso mostrar, eu sou bom nisso. E aí Deus vai fazer. Eu toco violão melhor que o Márcio. Ah, eu devia estar tocando violão, não o Márcio. Vai ser difícil alguém falar que toca melhor, mas vamos dizer que eu toco melhor que ele, eu devia estar lá. Então eu quero que os outros vejam que eu sou melhor, porque eu queria estar tocando violão lá na frente. É. Então, é Deus que põe. E quando Deus fala que põe, eu não preciso me preocupar em mostrar as qualidades. Quando Ele quer colocar um indivíduo numa posição, esse indivíduo não consegue não ir para aquela posição. Deus é que vai mostrar para os outros, Deus é que vai fazer. Cuidado com isso. Não, eu quero estar lá. A inveja. Toma muito cuidado. Por que eu estou falando esse tipo de coisa, de inveja, de orgulho? Porque nós precisamos nos conscientizar do problema para que possamos solucioná-lo. A primeira coisa para resolver um problema é saber que ele existe, saber qual é. E não adianta, nós somos orgulhosos. Só o grau é que varia. Um grande pensador do passado falou, olha, o orgulho dos outros nos agride. Isso nos leva a tomar cuidado para esconder o nosso. Só isso. A gente não quer mostrar que é. Vamos tomar cuidado com isso. Não, eu quero estar no lugar do outro. Aqui fala, Deus colocou cada um de acordo com a vontade dele, né? E é interessante que todo mundo, a tendência natural da pessoa, quando digo natural, da nossa natureza humana pecaminosa, o indivíduo, ele quer aparecer, ele quer ser reconhecido. Alguém já falou que a grande maioria das pessoas, se não todas, tem um apetite enorme por elogio. O que é isso? Quer ser reconhecido, né? Claro que nós devemos incentivar, a Bíblia fala, nós temos que encorajar os irmãos a incentivar, mas cuidado com a bajulação. Infelizmente isso ocorre, a bajulação. E Paulo o que que fala? Nunca usamos de linguagem de bajulação. Incentivar a pessoa, sim. Incentivar, sim, não. Olha, eu preciso desse, esse indivíduo é útil, ele fez muito por mim. Olha, honrem pessoas iguais a esse, a essas. Isso acontece, mas cuidado com linguagem de bajulação, com elogio. Tem gente que só bajula. E será que nós queremos isso? Alguém também falou que nada agride mais o orgulho de uma pessoa do que a repreensão. E o que que fala lá em 2 Timóteo? Toda escritura é útil para a repreensão. Nós precisamos ser repreendidos. Onde já se viu alguém falar que eu estou errado? Ah, isso é ofensivo para mim, eu nunca estou errado. Precisamos disso, precisamos nos encorajar. Vamos tomar cuidado com querer aparecer, querer a posição do outro. Será que eu me alegro quando um outro está fazendo uma coisa que louva a Deus, que glorifica a Deus? Eu sou capaz de ficar contente porque o outro está fazendo alguma coisa e que Deus é glorificado? Ou eu não fico contente, eu fico com inveja? Se eu fico contente porque o outro está fazendo alguma coisa e Deus é glorificado, e os irmãos reconhecem que aquele indivíduo está fazendo uma coisa para a glória de Deus, eu fico feliz, é porque eu estou preocupado com a glória de Deus. Deus está sendo glorificado com a vida daquele irmão. Eu tenho que agradecer. Mas se eu fico com inveja, não, era eu que era para estar lá. Isso significa o quê? Orgulho. Porque eu queria ser reconhecido como um indivíduo que está glorificando a Deus e não o irmão. Vamos nos conscientizar dos problemas para depois nos solucionarmos. Vamos estar orando. Cuidado com a inveja. Inveja é obra da carne, lá de Gálatas 5. Obra da carne. Está na nossa carne. Inveja. Orgulho. Orgulho o que que é? É um conceito exagerado de si mesmo, né? Alguém já falou, por exemplo, que o egoísmo é a obesidade da mente, né? O indivíduo está pensando mais do que deveria, está sobrando ali na cabeça dele. Tomar cuidado com isso. O caminho de Jesus Cristo, o caminho do cristianismo é exatamente o contrário. O que que nós já estudamos agora, acabamos de estudar Filipenses. O que que fala em Filipenses 2? Nós temos que ter a mesma disposição mental. a mesma atitude de Jesus Cristo. Começa lá em Filipenses 2,5. E o que que fala? Sendo Deus, ele se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós vimos o que significa a morte de cruz, né? É escândalo para os judeus, loucura para os gregos, vimos o que significa cada uma dessas expressões. É isso que ele fez. Então ele não era reconhecido nem por judeus nem por gregos. Era escândalo, era loucura. Mas ele se esvaziou. Será que nós nos esvaziamos? Ele era Deus. E a nós, na nossa insignificância, nos esvaziamos, nos humilhamos, nós nos colocamos por baixo. Nós estamos na igreja para servir ou para ser servidos? Quem é o cabeça? Vamos ter noção disso que ocorre na igreja. A nossa carne está sempre presente, mas vamos tomar cuidado e estar atentos. Deus mesmo, no versículo 18, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Uma parte do corpo não pode dizer da outra: não preciso de você. Isso pode, diabolicamente, vir à nossa cabeça em relação a algum irmão, né? Eu não preciso daquele irmão. Ó. Olha, se ele está na igreja ou não está, não faz a menor diferença. Talvez até fosse melhor que ele fosse embora. Se eu estou dizendo isso, o que eu estou falando? Deus está falando, ninguém pode falar isso. Você não pode falar que não precisa do outro. O que significa? Você precisa do outro. Você pode não estar vendo, não está percebendo, mas se Deus colocou o irmão ali, é porque você precisa dele. Ninguém pode falar, eu não preciso daquele irmão. Não faz diferença, ele é que precisa de mim. Ninguém pode falar, eu não preciso de alguém. Por mais simples que seja, Deus colocou cada um naquele lugar e cada um é importante. Deus é que falou, ninguém pode falar, eu não preciso do outro. 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para quê? Aí vem o objetivo. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Usando uma linguagem humana, Deus detesta a divisão no corpo. Ele é muito duro com as pessoas que causam, promovem divisão. Para que não haja divisão no corpo. É como se um braço ficasse bravo com outra parte do corpo. A mão desse soco no próprio olho. Não pode. Essa é a divisão no corpo. Uma parte agredindo a outra. Pelo contrário, para que não haja divisão, pelo contrário. Contrário de divisão, união. Cooperem, trabalhem juntos os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Igual cuidado. Cada um tem que cuidar dos outros. Para que a gente chegue onde? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. É como numa família de 4, 5 pessoas. Uma família que realmente funciona como uma família, quando um indivíduo da família tem problema, todos têm problema. Um indivíduo tem sucesso, todos se alegram com aquilo. Isso tem que ser na igreja. Esse é o alvo de Jesus Cristo. Eu tenho que ter cuidado com os outros, que se um está com um problema, o problema passa a ser meu. Um indivíduo tem alegrias, essa alegria passa a ser minha. Nós temos que estar juntos na tristeza e na alegria. Ora, no 27, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Como é que nós estamos trabalhando com a igreja? Nós estamos preocupados com a igreja? A igreja são pessoas. Jesus Cristo é o cabeça da minha vida ou não é? Quando nós falamos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ou é o cabeça da vida de cada um dos membros, de cada pessoa, porque a igreja são as pessoas, isso significa que Jesus Cristo é o cabeça da vida em particular de cada um. Eu estou vivendo como marido da maneira que Deus quer que o marido seja, ou estou vivendo como esposa da maneira que Deus quer que a esposa seja, como pai, como mãe, como filho. Ou Jesus Cristo não é o cabeça, não é o Senhor. Né? Tem igrejas que têm aquele lema, né? Eu participei de uma que era assim, uma igreja só é forte na medida em que os lares forem fortes. Ou a gente vive o cristianismo lá, em casa, e continua aqui, ou é uma farsa. Infelizmente, muitas vezes é uma farsa. Né? Basicamente, a gente tem repetido aqui a função da igreja, se a gente pudesse falar assim, a gente poderia dividir em três partes: adoração, edificação e evangelização. Uma maneira simples. Adoração é o relacionamento de cada um com Deus. Né? Essa seria uma função vertical. Né? E essa função vertical é vivida nos relacionamentos horizontais. Relacionamentos com pessoas, função da igreja. Adoração, função da igreja, em relação a outros membros da igreja, outros cristãos. Edificação. Nós temos que nos edificar uns aos outros. Temos que crescer, facilitar o crescimento. O que significa isso? Edificação, tornar o indivíduo mais semelhante a Jesus Cristo. É o que fala lá em Romanos 8. Né? É para isso que nós somos salvos, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes à imagem de Jesus Cristo. E em relação aos não cristãos, levar o evangelho, a proclamação, a evangelização, que nós vamos ver mais adiante, nesse trecho de Colossenses mesmo. Adoração. Adoração é função de todo mundo. Se a gente colocar a função da igreja, seria adoração, edificação, evangelização. É da igreja, mas não de cada um em particular. O indivíduo, ele tem dom de evangelista, ele vai dedicar muito mais tempo dele ao evangelismo do que à edificação, e outro é o contrário. Isso é característica de cada pessoa, de acordo com o dom que Deus lhe deu. Mas a função da igreja como um todo, ela tem que ter equilíbrio no evangelismo, na edificação. Adoração é tudo. Adoração é a vida do indivíduo. Vamos voltar lá para Romanos 12, 1. Também um versículo bastante conhecido. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida é um culto contínuo. Né? Aqui fala em sacrifício. Né? Está se referindo aos tempos do Antigo Testamento, onde animais eram sacrificados, né? Eram figuras do sacrifício de Jesus Cristo que veio depois. Não fala que a nossa vida tem que ser um sacrifício no sentido de que eu tenho que ficar sofrendo. Sacrifício vem de sacrificar, tornar sagrado, tornar santo, tornar separado para Deus. Essa é a ideia. A nossa vida tem que ser uma vida separada para Deus. A nossa vida é um culto contínuo. Essa é a adoração. Essa adoração que fazemos em conjunto, esse culto que fazemos em conjunto, tem que ser apenas a coroação da vida lá fora. Se houver apenas aqui essa intenção de louvar a Deus e não com a vida lá fora, de nada vale. É o que Isaías fala logo no primeiro capítulo, Deus falando, né? Eu não posso nem ouvi falar de vocês se reunirem para me prestar culto. Por quê? Porque vocês não vivem de acordo. Então, não venham se reunir aqui e falar que estão prestando culto para mim. É isso que ele fala. Né? Isso tem que ser o tempo todo. O indivíduo não pode ser uma pessoa num ambiente e outra noutra. Eu, infelizmente, já participei de uma igreja em que presbítero, em determinados ambientes, contava piadas inconvenientes. Aqui não, aqui eu sou santo. E no outro ambiente, eu posso falar palavrão, posso contar piadas inconvenientes. Lá não tem problema. O que, que o indivíduo é? O indivíduo é exatamente onde ele se sente mais livre. Aquele é o caráter dele. Aqui é só uma fachada, é uma hipocrisia. Infelizmente, existe muito hipócrita na igreja. Alguém até falou, olha, não deixe a igreja porque lá tem muitos hipócritas. Sempre há lugar para mais um. Pode ficar. Existem. Agora, nós temos é que viver a vida lá, exatamente para não vivermos na hipocrisia. Aqui eu sou um, lá em casa eu sou outro. Não. O indivíduo é aquilo que ele é quando está livre. Alguém já falou que o caráter do indivíduo é aquilo que ele é quando está sozinho. Quando eu tenho câmeras aqui, aí eu ando direitinho. Quando eu estou sozinho, eu sei que eu estou num lugar que ninguém me conhece, eu estou fora, lá numa cidade estranha, aquele sou eu. Então, tomar cuidado com isso, esse é o culto. Nós vamos depois ter oportunidade, mais adiante, falar de edificação e de evangelização, mas não vamos esquecer que a adoração é o fundamental. Eu queria, pelo menos, abordar mais um aspecto da igreja. Costuma-se dividir a igreja, ou pelo menos na maneira de nós conceituarmos a igreja, em dois tipos, igreja visível e invisível. O que é a igreja visível e o que é a igreja invisível? Igreja visível é aquela que os cristãos veem, né? Por que os cristãos e não os homens veem? Porque muitos homens, talvez a maioria, consideram todas as pessoas como filhas de Deus. Todos os homens são filhos de Deus. Só que Deus faz uma diferença. Nem todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. Assim como os animais também são criaturas de Deus, as plantas são criaturas de Deus, tudo foi criado por Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. A mesma coisa os homens. A Bíblia deixa muito claro que filhos de Deus são os cristãos, aqueles que, para os quais Jesus Cristo realmente é o Senhor, aquele que manda, que é o cabeça. Esses são filhos, os outros são criaturas. Então, os próprios cristãos consideram a igreja visível como os outros cristãos. Embora na igreja visível haja muitos não cristãos, né? Vamos ler só alguns trechinhos que falam de descrentes. Vamos ver em 1 João, só lembrar, 1 João, capítulo 2, o que que fala aqui? Versículos 18 e 19. Vamos ler só o 19, falando de algumas pessoas. Primeira carta de João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que, que ele está dizendo? Houve uma época que tinha gente conosco que não era cristã. Não eram dos nossos. Eles se foram. Então houve época em que eles estavam juntos conosco. Eu quero ler, voltando para aquele capítulo 20 de Atos, que é a despedida de Paulo, dos anciãos de Éfeso. O que, que ele fala naquele capítulo 20 de Atos? Nós lemos o 28, não é? Que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Vamos ler os dois seguintes. Eu sei, Paulo que está falando, que depois da minha partida, entre vós, no meio de vocês, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, aí dentro da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Ele fala, vigiai. Na igreja há não cristãos. Até o Calvino chama muito a atenção para isso. Cuidado com os julgamentos. Não é função nossa julgar quem é cristão, quem não é cristão. Eu só posso falar de uma pessoa que não é cristã se ela fala, não, eu não sou, eu não acredito nisso, eu acredito naquilo, naquilo, naquilo. Aí é diferente. Mas uma pessoa que se diz cristã, eu não posso falar. Por quê? Deus não nos deu essa função. Ele não deu essa função para nós. Vocês têm que julgar quem é cristão ou não. Nós temos que julgar o comportamento. Então eu posso dizer, olha, esse indivíduo que diz que é cristão, ele não tem um comportamento que está agradando a Deus. Aliás, essa é a base de toda ajuda mútua nossa. Como é que eu vou ajudar um irmão que pisou na bola, que fez uma coisa errada? É porque eu julguei, analisei, ponderei, comparei o comportamento dele com aquilo que Deus coloca na Bíblia que ele quer, e vi que a coisa não estava batendo. Então eu chego para o irmão e falo, olha irmão, o irmão aqui errou, pisou na bola aqui. Então essa própria admoestação vem como consequência, a repreensão de um julgamento do comportamento. Mas eu não posso chegar, olha irmão, o irmão não é crente, isso eu não posso fazer. A Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com esse julgamento, não podemos, embora devamos julgar segundo a reta justiça, quer dizer, comparar com o que Deus fez. Existem não cristãos, existem descrentes na igreja visível. O que seria a igreja invisível? É a igreja que Deus vê. Essa é a igreja invisível. Deus vê, Deus sabe aqueles que são dele. A Bíblia fala, ele conhece aqueles que são seus. Essa é a igreja invisível que está no meio da igreja visível. Só para terminar, eu gostaria de deixar um conceito aqui para os irmãos ficarem pensando. A igreja existia antes de Jesus Cristo ou depois de Jesus Cristo? Jesus Cristo fala que ele é que fundou a igreja. Ah, então existe depois. Ele não podia fundar uma igreja antes dele. Mas ele existe desde antes da fundação do mundo, ele que fez o mundo. Existem conceitos diferentes, principalmente os chamados dispensacionalistas, aqueles que dividem a história da humanidade em fases, não é? Eles dizem que não, existia Israel e Deus trata de um jeito, existe a igreja é só depois de Jesus Cristo. Será que a coisa é tão nítida assim? Eu acho correto falar assim, falar em Israel e falar em igreja. O que é que nós estamos falando? Antigamente, Deus tinha esse relacionamento, o povo de Deus era uma nação só. Hoje, não, o povo de Deus está espalhado entre todas as nações, e nós chamamos isso de igreja, não é? Podemos falar, mas no sentido de igreja invisível, todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, como se houvesse outra maneira de ser salvo, por Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, os indivíduos eram salvos também por Jesus Cristo ou não? Fazem parte da igreja ou não? Eu gostaria de ler algumas coisas. Primeiro, eu gostaria de ler um trechinho na Confissão de Fé de Westminster. Chama de igreja o povo antigo também. Ele fala o seguinte: a igreja visível, ela é universal sob o Evangelho e não restrita a uma nação como antes, sob a lei, mas chama de igreja tanto antes como depois. Eu gostaria de ler alguns versículos só para chamar a atenção de algumas coisas aqui, depois os irmãos podem pensar um pouco mais. Vamos ler Lucas capítulo 2. Aí em Lucas capítulo 2 está mostrando claramente judeus que estavam aguardando o Messias. Lucas capítulo 2, 25 e 26, falando da apresentação de Jesus Cristo no templo, vem antes ali no capítulo 22, no 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo falou para o Simeão: antes de você morrer, você vai ver o Messias. O povo de Israel espera. Messias é uma palavra hebraica e Cristo é uma palavra grega. As duas querem dizer ungido. Ungido, né? Ungido, aquele aqui materialmente, aquele sobre o qual foi derramado óleo na cabeça. Isso era feito para os profetas, os sacerdotes e os reis. Jesus Cristo tem essa função de profeta, sacerdote e rei. Eles esperavam o Messias, esperavam o ungido. E aqui o Espírito Santo revelou para ele. Vamos ver também aqui, no falando de Ana, uma profetisa, no capítulo 2, no versículo 38. E chegando naquela hora, essa Ana dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eles estavam esperando o Messias, que seria o Redentor. Vamos abrir lá em 1 Pedro. Irmãos, espero que vocês pensem um pouco sobre esses textos que estamos lendo, né? 1 Pedro capítulo 1, vamos ver os versículos 10 até 12. Está falando dos profetas antigamente. Olha, no finzinho do versículo 9, 1 Pedro 1, 9, está falando da salvação, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No 10 continua. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Os profetas, aqueles que falaram em nome de Deus lá atrás, estavam falando a respeito da graça que vocês agora estão recebendo. Eles, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo estava nos profetas e indicava essa ocasião. Eles ficavam investigando atentamente quando isso iria acontecer. O Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. Eles mesmos já falavam lá atrás, sem saber, olha, vai acontecer isso com o Messias. A eles foi revelado que, não para si mesmos, não para eles os profetas, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Eles estavam falando dessas coisas que esses que agora vieram e pregaram o Evangelho para vocês estão dizendo. Eles lá atrás já falavam do Messias, do Redentor que viria. Eu gostaria de, só como curiosidade, ler um versículo de João, capítulo 8, quando Jesus Cristo está falando com os judeus. Tem um versículo que ele fala uma coisa interessante. Capítulo 8, ali falando com os judeus. Eu vou ler só o 8:56, não vou... Depois os irmãos leiam o contexto, mas é um contexto conhecido. Abraão, vosso pai, ele estava falando para os judeus, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Deus mostrou para Abraão, que viveu 2000 anos antes de Jesus Cristo, olha, Abraão viu o meu dia. A época em que eu viria aqui, eu, o Messias, vim, ele viu isso e se alegrou. Foi lá para Abraão. A Bíblia não dá detalhes, mas Jesus Cristo está falando. Ele alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Vamos lá para Hebreus 11, que é chamada Galeria dos Heróis da Fé, né? Nessa galeria, todos os mencionados são do Antigo Testamento, né? Todos viveram antes de Jesus Cristo. É interessante, falando de Moisés, não vamos entrar em detalhes aqui, mas falando de Moisés, vou ler só 11, o 25 e o 26, preferindo, ou Moisés, ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A vergonha que ele passaria por causa do Messias era mais valiosa que os tesouros do Egito. Ele já tinha essa noção. 1500 anos antes de Jesus Cristo nascer, fala de Jesus Cristo a noção que Moisés tinha. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa também. Normalmente é na Bíblia, e mesmo fora, é usado sinagoga para os judeus, igreja para a igreja de hoje. Mas vamos ver o que o Novo Testamento mesmo faz. Vamos ler em Atos 7:38. Atos 7:38, eu vou terminar logo. Atos 7:38 fala o seguinte: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. No original, quem esteve na igreja no deserto. Essa é a palavra usada aqui. É traduzido como congregação. No grego é a palavra igreja. É esse Moisés quem esteve na igreja no deserto. Ele usa a mesma palavra que ele usa para os cristãos, ele usa, nesse caso, para os judeus. Eu gostaria de ler também em Hebreus 2. Hebreus 2 está citando o Salmo 22, versículo 22. O finzinho do Hebreus 2, eu vou ler o finzinho do versículo 11 e o 12. Finzinho do 11. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, está falando de Jesus Cristo, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, cantar-te-ei louvores no meio da igreja. Aqui também usada igreja, falando do povo de Israel. Eu só queria chamar a atenção para mais um versículo, um pouquinho adiante, em Tiago 2, 2. Tiago 2,2 é interessante. Eu vou ler do versículo 1 e 2 de Tiago. Tiago 2,1: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que, que ele fala? Meus irmãos, olhem lá no versículo 5 também. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé, etc. Ele está falando de acepção de pessoas. Meus irmãos, ele fala da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele fala no versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, etc. Ele chama o ajuntamento cristão de sinagoga também. Então não vamos ficar muito nessa. Não, sinagoga é judeu, igreja é para nós. Os autores do Novo Testamento não fazem uma diferença tão nítida assim. Claro, como falei, é perfeitamente correto nós falarmos em Israel e em igreja, no sentido de que era um povo definido, né? Era uma nação em particular, e Deus tinha um tipo de relacionamento com aquela nação. Hoje não é um povo em particular, é uma nação em particular, é um povo espalhado por todas as nações, raças e povos, né? É isso que nós temos hoje. Mas, se nós formos usar no sentido igreja invisível, aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo, seria perfeitamente correto falar numa igreja antes de Jesus Cristo. Qual a diferença para nós 2000 anos depois ou para Abraão 2000 anos antes? Todos somos salvos pela fé, por alguma coisa que ele fez, no nosso caso, ou que ele faria, no caso do Abraão. Mas a salvação é por Jesus Cristo. Só para os irmãos pensarem um pouquinho, nós continuamos semana que vem, que já estamos um pouco adiantados. Vamos agradecer, então. Senhor, nós te damos graças por esse tempo em que pudemos meditar a respeito de alguns aspectos da tua palavra. Nós te damos graças pela tua palavra, porque tu nos revelaste através dela a tua vontade, a tua pessoa. Nós queremos te pedir, Senhor, para que o teu Espírito trabalhe no coração de cada um de nós, de maneira que cada um de nós possa gravar aquilo que tu queres que cada um grave, e que o teu Espírito nos capacite a estar aplicando aquilo que aprendemos na nossa vida, de maneira que ela possa te glorificar, de maneira que possamos dar bom testemunho de ti o tempo todo, que a nossa vida possa ser um culto contínuo todos os dias da semana. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.